agora na Rádio UFSCar. Papo de Geronto. Programa coproduzido com a comunidade da 95,3 FM.
Olá, amigos ouvintes da Rádio UFSCar. Eu sou Luiz Eduardo e esse é mais um programa Papo de Geronto. Programa que está aí finalizando a sua temporada 2020, ano atípico, né? Com essa pandemia que transformou as relações sociais, transformou o mundo do trabalho. E a gente, nesse final de temporada, traz uma temática que é muito importante para esse momento que a gente passou e está passando, que é a questão dos direitos humanos. Direitos humanos que foram consagrados a partir de 1948, quando a Organização das Nações Unidas lançou aí um documento em que as nações que fazem parte da ONU se obrigaram e se comprometeram a desenvolver políticas que promovessem direitos e liberdades individuais e coletivas, né? Foi feita uma declaração dos direitos básicos do ser humano, que tem 30 artigos. E para comemorar essa data, no dia 10 de dezembro, foi estabelecido o Dia Internacional dos Direitos Humanos, que é um dia que lembra todas essas ações que a ONU preconizou na sua carta de 1948. Para marcar essa data, o Papo de Geronto traz algumas pessoas que atuam nessa questão de direitos humanos em nossa cidade. E nós, hoje, no programa de hoje, nós entrevistaremos o José Cláudio Salvador, que é professor, educador, pesquisador, militante da questão da igualdade racial, principalmente a questão do racismo. Ele é um lutador dos direitos humanos, da equidade social, e vem explicar aqui pra gente como se deu a construção do racismo em nossa sociedade, como se deu a perpetuação dessa condição e quais são as políticas desenvolvidas no município de São Carlos para que essa questão seja mitigada. Também estaremos entrevistando nesse programa de hoje a Raquel Auxiliadora, que também é uma professora, que também é educadora. Ela trabalha no Centro de Atendimento Psicossocial e também trabalha com alfabetização de jovens e adultos, ou seja, ela trabalha em locais em que as pessoas são marginalizadas, né? Porque, segundo ela, afirmou na sua entrevista, os loucos reclamam que eles não são ouvidos, né? E as pessoas que são analfabetas, elas são marginalizadas duplamente, né? Porque primeiro não sabem nem ler, nem escrever, e também porque tem dificuldade na inclusão digital. Então, nesse período que a gente está vivendo, em que as relações de forma digital estão cada vez mais em evidência, as pessoas sem alfabetização são extremamente marginalizadas. E ela também fala da sua trajetória profissional, da sua atuação junto ao movimento feminista, e vem falar de uma questão histórica também, que é o sexismo, que é o preconceito contra as mulheres. Então, são duas temáticas extremamente relevantes, ligadas a direitos humanos, que é a questão do racismo e a questão do sexismo, tratadas por duas pessoas extremamente envolvidas e competentes no manejo dessa questão. E lembrar ao ouvinte que o município de São Carlos tem um centro de referência em direitos humanos que trata dessas questões, em que toda pessoa que tem alguma questão relativa a isso, pode ir lá no centro de referência, que eles atendem e dão encaminhamento a essas questões. Então, primeiramente, vamos ouvir aí o José Cláudio Salvador falando da sua atuação, falando das políticas públicas, e depois a gente ouve a Raquel Auxiliadora, que também segue a mesma linha de perguntas e respostas para essas questões ligadas a direitos humanos. Bom programa a todos e vamos lá.
Meu nome é José Cláudio Salvador, eu sou professor licenciado em Pedagogia pela Faculdade de Ciências e Letras da Unesp de Araraquara. Já atuei em diversas modalidades de ensino da educação básica, como educação infantil, passando pelo ensino fundamental 1 e 2 e ensino médio. Em Araraquara, atuei no coletivo 3 de Maio com pesquisas de amostragem sobre a situação da população afrodescendente no comércio e na indústria. E em diversos trabalhos voltados a núcleos sociais de educação, eu atuei como escola da família, MOVA, Movimento de Alfabetização. Em São Carlos, desde 2002, como professor da Rede Municipal de Ensino, tenho contribuído com projetos voltados à valorização do indivíduo negro, né? Sou membro do Núcleo Municipal para a Promoção da Igualdade Racial e membro conselheiro do Conselho Municipal da Comunidade Negra. Eu acredito que meu histórico de vida como negro e minha atuação profissional se relacionam com a busca pelos direitos humanos e pelas garantias de direitos básicos da luta pela cidadania e pela democracia. Penso que as pessoas têm que lutar pelos seus direitos básicos, como o direito à vida, à liberdade de expressão e de opinião, à liberdade religiosa, à saúde, à educação e ao trabalho. Nessa questão, antes, devemos analisar do ponto de vista histórico o início da colonização no Brasil. Quando as populações de negros africanos chegaram ao Brasil como escravizados, em 1539, no século XVI, a organização era a partir de um projeto mercantilista de expansão marítima e de dominação. Quando os negros escravizados foram libertos em 1888, no século XIX, ou seja, há 349 anos atrás, esses ex-escravizados foram excluídos de todas as possibilidades de desenvolvimento no Brasil. Ou seja, o negro servia para ser escravo, mas não servia para ser trabalhador livre. Assim, podemos dizer que a construção do racismo estrutural foi legitimada com legislações discriminatórias de maneira sistematizada. Os exemplos são o Ato do Império em 1824, que não permitia que os negros estudassem, o impedimento de que negros e indígenas comprassem terras, com a Lei Áurea os negros libertos foram sumariamente jogados à própria sorte, perpetuando as desigualdades sem políticas de inserção social, educacional e econômica. Na República, as leis penais nos anos de 1950, como os crimes de vadiagem, a lei do capoeira que proibiu os negros de se organizarem nas ruas para manifestarem a sua cultura. Essas são estratégias discriminatórias que foram estruturadas nesse projeto do racismo estrutural, negando aos negros e negras indígenas uma condição de sem terra, sem educação e sem trabalho. No aspecto econômico, a ausência de inserção ao mercado de trabalho e as mínimas possibilidades de geração de renda marginalizaram essas populações. No aspecto educacional, a impossibilidade do direito à educação e a marginalização social foram elementos precisos que contribuíram para o risco da permanência, valorizando o fracasso e produzindo a evasão escolar. Três aspectos que formam um tripé da exclusão educacional. No aspecto político, as desigualdades sociais na inserção social desses ex-escravos, ela foi nula. Existia uma ausência de representatividade e a dificuldade de reconhecer as desigualdades raciais, que contribuíam, de certa forma, ao aperfeiçoamento antidemocrático do país. Assim, podemos determinar e afirmar que o racismo é estrutural, pois institucionaliza, naturaliza a discriminação, produzindo miséria, empobrecimento das populações negras e indígenas e não colaborando para uma integração econômica, política, social e educacional. Eu acredito que, inicialmente, tenhamos que rever todo o processo de estruturação do racismo e para irmos desconstruindo comportamentos mofados, esclerosados, conceituando que vivemos em um país racista e que, em função desse racismo, geram-se desigualdades muito acentuadas. Essa é uma pauta de discussão e responsabilidade tanto dos segmentos negros e indígenas quanto dos segmentos brancos, ou seja, a sociedade como um todo. Deveremos elaborar um projeto social de organização política, educacional e econômica que construa uma proposta democrática e cidadã para produzir um diálogo acerca do desenvolvimento dessas populações, pois, usurpando as liberdades e direitos individuais e coletivos, nós estamos ferindo os fundamentos dos direitos humanos. As ações que tiveram êxito são as das mais variadas. Políticas públicas de ações afirmativas, focadas e voltadas para grupos que sofreram discriminação étnico-racial, que devem promover a inclusão socioeconômica de populações historicamente privadas do acesso a oportunidades. Na área da legislação, temos ações que tiveram êxito. A lei número 12.288 de 2010, que institui o Estatuto da Igualdade Racial. A lei número 12.711 de 2012, que garante a reserva de 25% das vagas no ensino superior. A lei número 10.639 de 2003, que inclui no currículo oficial da rede de ensino a obrigatoriedade da temática histórica e cultura afro-brasileira. A lei 11.645 de 2008, que inclui no currículo oficial da rede de ensino a obrigatoriedade da temática história e cultura afro-brasileira e indígena. A lei número 12.990 de 2014, que reserva aos negros 20% das vagas oferecidas nos concursos públicos para provimento de cargos. Existem ações que poderiam ser implementadas, como as ações no âmbito escolar, que promovam um diálogo estreito entre educação superior e educação básica, pensando na formação de professores. Um novo patamar de discussão em termos de propostas no campo da legislação das políticas sociais e das prioridades orçamentárias de destinação de recursos. Ações voltadas para as mulheres negras e indígenas na área de saúde e geração de emprego, trabalho e renda. Ações e atividades de apoio e estímulo a microempresários afro-brasileiros que possam ampliar o número de contratos de prestação de serviço. Vamos lembrar uma coisa, que as únicas ações que valem são aquelas que se cumprem. A temática racial na cidade de São Carlos, ela é tratada com a valorização da comunidade negra e com a preocupação do combate ao racismo, implementando ações de valorização com iniciativas do Poder Executivo, do Poder Legislativo, do Poder Judiciário, do Movimento Negro e de várias entidades da sociedade civil, como universidades, comunidades de bairro e associações. Mas muito ainda tem que ser feito. Podemos pontuar que em alguns setores, como no Legislativo, a Lei número 19.553 de 2020 cria cotas para negros em concursos públicos municipais. Existe a instituição do Dia Municipal de Combate à Desigualdade Racial. No Judiciário, nós temos o TAC, o Termo de Ajuste de Conduta, firmado em 2014 pelo Poder Judiciário em relação com o Poder Público. No Executivo, nós temos na Secretaria Municipal de Educação a implementação de um núcleo municipal para a promoção da igualdade racial, que fiscaliza as ações da educação em São Carlos em consonância com a obrigatoriedade das leis 10.639 e 11.645. Existem os projetos, as relações de trabalho e cidadania com recorte de gênero e cidadania, o recorte étnico-racial no setor de habitação e empreendimento, em parceria com o PROAB, nas entidades de sociedade civil, em parceria com o Poder Público, nós temos ações do Conselho Municipal da Comunidade Negra, as ações do CEFEP, o Centro de Formação dos Profissionais da Educação, em parceria com a UFSCar, especificamente o NEAB. Temos a atuação da Seção de Combate ao Racismo e Discriminação da Secretaria Municipal de Cidadania e Assistência Social. As ações do Centro de Cultura Negra, Odete dos Santos, e o Centro de Referência da Mulher Negra, Ecodilê. A Seção de Combate ao Racismo e Discriminação, que formaliza a implementação da Comissão Intergovernamental do município de São Carlos. Temos ações voltadas à confraternização das religiões de matrizes africanas e à organização da Federação Espírita de Umbanda e Candomblé. Estamos caminhando? Estamos caminhando. No entanto, ainda faltam muitas propostas para que conquistas sejam alcançadas e garantam a valorização da cidadania e o cumprimento dos preceitos democráticos.
Olá, Luiz Eduardo. Olá aí a todos os ouvintes. Falar um pouco sobre a minha atuação profissional, né? Eu sou professora da rede municipal e acho que a minha escolha dentro da área da educação já é uma escolha relacionada aos direitos humanos. porque dentro da educação eu escolhi ser professora da educação de jovens e adultos, né? Da alfabetização de pessoas que não tiveram seu direito assegurado a uma educação na idade certa. Isso, para mim, foi muito marcante na minha vida, essa escolha, né, profissional para uma área que também é marginalizada dentro da educação. Né? A gente teve na história do Brasil vários momentos em que se achou que os analfabetos iam morrer e que a gente deveria investir só nas crianças. Então, a EJA é um local de resistência, de direito à educação. E dentro, né, da educação de jovens e adultos, eu trabalho no CAPS, que é uma unidade de saúde que atende pessoas com transtornos mentais severos e persistentes, né? Então, também é um outro local de marginalização, né? Que as pessoas com transtornos mentais muitas vezes são desconsiderados na sociedade, né? Lembro muito dos meus alunos falando que eles não são ouvidos porque eles são loucos, né? Então, a gente também trabalha nesse direito à cidadania dessas pessoas que são doentes e que têm o mesmo direito que as demais, né? Então, mais um local de luta e de resistência na minha vida. E aí eu tenho uma militância já de muitos anos no movimento feminista, que surgiu quando eu fui convidada pelo prefeito Newton a ser gestora de política para as mulheres e que continuou aí junto ao coletivo de promotoras legais populares, qual eu ajudei a fundar e milito até hoje, né, formando mulheres para conhecer seus direitos e ajudar a sua comunidade em seus direitos. O sexismo, assim como o machismo, ele se manifesta cotidianamente em nossa sociedade, já, né, é um processo histórico e é um pouco, é o ar que a gente respira, infelizmente, né? A gente, a todo momento, a gente tenta romper com esse ar, né? Colocar máscaras para tentar respirar um ar melhor, mas ele está presente em todas as nossas relações, infelizmente. Né? A gente fala, desde a barriga da mãe, a gente já espera por mulheres e por homens de maneira diferente. Né? A gente já se constrói dessa maneira diferente. Quem nunca ouviu a ideia de que uma barriga pontuda é homem, né? É menino. Uma barriga mole é menina, né? E aí a gente continua produzindo essas diferenças atualmente, né? Uma coisa muito recente são os chás de revelação, em que a gente coloca o azul para o menino, o rosa para a menina. Então a gente continua recriando essas diferenças, né? E que, infelizmente, essas diferenças que existem, que bom que nós somos diferentes, a gente transforma elas em desigualdades sociais, né? E essas desigualdades sociais levam à morte, né, das pessoas por falta de proteção social, né? E não são qualquer pessoas, né? A gente sabe quem morre no Brasil, né, são as mulheres vítimas do feminicídio, é a juventude negra vítima, né, de toda a violência que assola, né, e tantos outros marcadores, principalmente de gênero, raça e classe, que marcam a desigualdade social no Brasil. Então, a gente não pode, né, olhar só um marcador, né, só o marcador das mulheres, porque a gente sabe que esses outros marcadores, principalmente de raça, é muito forte no nosso país. Então, se colocava a culpa nas mulheres por não serem candidatas, se colocava a culpa nas mulheres que não gostavam de política, né? E aí, com né, quando a gente visibilizou isso, mostrou que existia esse problema da baixa representatividade feminina em todos os espaços de poder, em toda a política, a gente mostrou que ter mulheres nesses espaços faz diferença, né? Atualmente, por exemplo, no combate do coronavírus, a gente viu que as mulheres fazem uma baita diferença, porque foram os países que melhor combateram o coronavírus foram os países governados por mulheres. Então, mostrou que essa falta de representatividade afeta, né, a população brasileira como um todo, né? E que se a gente é 51% da população, a gente precisa estar representada no mesmo sentido. Então, essas políticas, né, elas foram importantes para dar essa visibilidade, para encorajar as mulheres a estarem nesses espaços, a garantir, né, que os partidos políticos olhassem para essa questão, porque não olhavam antes, né, eram pouquíssimos, penso que um único partido político tinha uma política de cotas e de ações afirmativas antes da lei, os demais não tinham nenhuma política, né? E aí, também, né, mais recentemente, escancarou, né, toda a corrupção e todo o processo ruim de formação que alguns partidos têm, né? Quando a gente viu, por exemplo, as mulheres que foram usadas como laranja, né, dos homens nas eleições de 2018, por exemplo. Então, a gente vai escancarando esse sistema, né, de eleitoral que nós temos e vai quebrando essas barreiras. Eu tenho certeza que a primeira cota de garantia de 30% das candidaturas foi um avanço, o fundo eleitoral agora destinado para as mulheres é outro avanço e vai fazer a diferença nas eleições desse ano, né? E também não é só no momento da eleição, né? Quando você põe uma mulher para ser candidata, a princípio para cumprir uma cota, mas posteriormente essa mulher toma gosto, ela vai para dentro do partido, ela se engaja no movimento social, ela se engaja em outros momentos da política, você vai fortalecendo não só para eleição, mas uma atuação política constante, né? Então, essa que são as mudanças a longo prazo que eu tenho certeza que essas ações vão fazer a partir de agora. As políticas públicas para as mulheres é um elemento fundamental de combate ao sexismo, ao machismo, né, e a toda a desigualdade de gênero que a gente tem na sociedade. É o Estado cumprir as leis, inclusive, porque acho que é importante a gente ressaltar, no artigo 5º da Constituição está lá colocado que homens e mulheres são iguais em direitos. O que significa isso? Que o Estado, né, e aí em diferentes âmbitos, né, no nacional, no estadual e no municipal, tem a obrigação de desenvolver políticas que promovam os direitos iguais entre homens e mulheres. É disso que a gente está falando. Então, é quando o Estado olha e fala, nós vamos combater a desigualdade e vamos colocar mulheres e homens no mesmo patamar, né? E isso se dá em todos os âmbitos do governo, né? Então, se dá na educação, na saúde, na habitação, na geração de trabalho e renda, né? E, infelizmente, a área que a gente precisa, né, mitigar com mais urgência, né, enfrentar, mais do que mitigar, né, enfrentar realmente, combater, é a violência contra as mulheres. Então, ter políticas públicas de assistência, de enfrentamento, de prevenção à violência contra as mulheres é fundamental. São Carlos já foi uma referência nacional na área, né? A gente já ganhou prêmios, inclusive, por desenvolver políticas de igualdade. E, infelizmente, essas políticas foram dizimadas, né, por governos que não tinham essa responsabilidade na sociedade, né, com a sociedade. Então, É fundamental que a gente retome essas políticas públicas para proporcionar maior inclusão das mulheres em todos os âmbitos, né? E é importante a gente ressaltar aqui: quando uma mulher avança, toda a sociedade avança junto, né? Porque essa família dessa mulher avança junto. Então, os homens também avançam, né? Então, essas crianças, né? Quando a gente inclui uma mulher no programa de renda, por exemplo, são as crianças, filhos delas, que terão uma melhor qualidade de vida, né? São os idosos que vivem com ela que terão maior condição de vida. Então, você move a sociedade como um todo, né? Então, proporcionar igualdade é bom para todo mundo, não apenas para as mulheres.
Prezado e prezada ouvinte do programa Papo de Geronto, obrigado pela companhia, obrigado pela audiência. Até o nosso próximo programa. Tchau.
És um senhor tão bonito quanto a cara do meu filho. Tempo, 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 vou te fazer um pedido. Tempo, 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 tempo.
Você escutou Papo de Geronto. Programa coproduzido com a comunidade da 95,3 FM.